Entrevista.
O Dia Nacional da Educação Legislativa é comemorado nesta quinta-feira, 15 de maio. A data foi instituída por uma lei aprovada pelo Congresso com a finalidade de reconhecer a importância da educação legislativa no fortalecimento das instituições públicas e na promoção da cidadania. O ILB, Instituto Legislativo Brasileiro, foi criado pelo Senado em 1997 e é um dos pioneiros na área da educação legislativa. E tem também o programa Interleges. Para falar sobre o Dia Nacional da Educação Legislativa, convidamos Nilo Bairros, que é coordenador do programa Interleges, e você que está no YouTube já percebeu que o Nilo veio aqui ao nosso estúdio. Nilo, bom dia para você.
Bom dia, Adriano Faria, que bom estar aqui com vocês. Faz um tempo, né, que a gente não conversa, mas eu acho que essa data, né, que é importante você salientar, essa data tem uma importância absurda, né, para a população brasileira, embora as pessoas não conheçam muito, não saibam dessa data, porque até o próprio assunto da educação legislativa é pouco conhecido, né?
É verdade. Então, vamos aqui iniciar a entrevista para você explicar para a gente qual foi a origem, o DNA aí dessa data, né, que é instituída por lei, que é o Dia Nacional da Comunicação, ou da Educação, perdão, Educação Legislativa.
Que também é comunicação, né, sem dúvida, Adriano. O fato é que essa lei, ela foi criada por meio de um projeto de lei, que é do senador Paulo Paim, um projeto apresentado em 2019, o PL 5868, foi aprovado pelo Congresso, e o dia 15 de maio faz referência à data de criação da ABEL, que é a Associação Brasileira de Escolas do Legislativo, né, que foi criada em 2003. Então, a data de 15 de maio foi instituída em razão da criação da ABEL. A educação legislativa ela foi colocada nessa lei justamente para que a sociedade entenda a importância, não só para fortalecer o legislativo e a própria democracia, mas também para diminuir o espaço, a distância entre o poder legislativo e a população.
Pois é, aí vamos aqui discorrer um pouco mais sobre esse conceito de educação legislativa. As pessoas falam muito de educação financeira, falam outras formas de educação. Educação legislativa seria o quê?
Bom, vamos começar do final para o início, Adriana. Imagina só que a população, o cidadão ou cidadã que agora está em Imperatriz ou está em Caxias do Sul, enfim, em qualquer lugar do Brasil, ela está pagando os seus impostos para ter um serviço de volta. Esse serviço, no caso da Câmara de Vereadores, no caso de uma Assembleia Legislativa ou do Congresso Nacional, vem na forma de aprovação de boas leis, ou seja, qualidade na aprovação de leis, e também no sentido de fazer a fiscalização do executivo. Na medida em que vereadores, deputados, seja estaduais, federais ou senadores, entendam melhor como funciona a legislação e consigam interferir melhor na legislação, modificando uma lei, por exemplo, eles estão prestando um serviço melhor para a sociedade. Então, em última análise, quem ganha com a educação legislativa é a sociedade.
Legal. E aí tem o papel, né, do Interleges, um programa que foi criado em 97, executado pelo ILB. Então você é o coordenador aí do programa Interleges para integrar e modernizar o poder legislativo no Brasil. Queria que você falasse então também do trabalho que o Interleges tem feito para exatamente promover a educação legislativa.
Ótimo, Adriano. Bom, você falou aí do ILB, do Interleges. O Interleges hoje é um programa que também tem quase 30 anos dentro do Senado Federal, e ele hoje é uma das coordenações do ILB, que é a Escola do Legislativo do Senado. O ILB tem a parte da escola que faz o treinamento dos servidores do Senado, e não só do pessoal aqui do Senado, mas também dos órgãos parceiros, né? Da Justiça ou do TCU, enfim. Então nós temos aí uma série de cursos oferecidos para capacitar, especialmente o pessoal que trabalha na parte legislativa, a entender melhor como é que é o processo legislativo, a fazer um processo legislativo, fazer com que a área fim da casa legislativa funcione melhor, de forma mais eficiente. E a outra coordenação, que é essa que eu hoje estou à frente, é o Interleges, que é um programa que tem 27 anos, quase 28, aqui no Senado, e que faz a capacitação de servidores e faz a integração de casas legislativas legislativas de todo o Brasil. Nesse caso, muito mais hoje em dia, né, das câmaras de vereadores em todo o país. Nós temos relação com mais de 3 mil casas hoje que usam produtos nossos e também usam nossas oficinas. E é importante lembrar, quando a gente fala da educação legislativa, que hoje, por exemplo, nós temos um cardápio de 13 oficinas diferentes em todo o Brasil. Então, nossas equipes, nossos técnicos, instrutores, passam viajando muitas vezes para fazer, reunir municípios numa determinada sede, fazer ali a capacitação de vários municípios, no sentido de explicar melhor como funciona a técnica legislativa, no sentido de, por exemplo, fazer a compilação de leis, pegar o regimento interno de uma Câmara de Vereadores e fazer a melhor compilação, a relação com a lei orgânica do município, para que justamente o vereador, na hora de aprovar uma lei, não aprove, por exemplo, algo que seja inconstitucional, que não esteja ao alcance dos vereadores, ao alcance do município. É para isso que serve a educação legislativa. Quem ganha no final é a democracia, inclusive porque a educação legislativa faz com que a sociedade se aproxime mais do legislativo, na medida em que o cidadão conhece mais e o próprio legislador conhece mais, o caminho final é que os dois andem mais próximos.
Legal, estamos conversando com Nilo Bairros, ele é coordenador do programa Interlegis, o assunto, a data desta quinta-feira, 15 de maio, o Dia Nacional da Educação Legislativa. Você estava explicando, Nilo, sobre esse trabalho, né, que o Interlegis faz junto às câmaras municipais, né, câmaras de vereadores, assembleias legislativas e, claro, no próprio Congresso Nacional. E que resultados vocês têm observado por conta desse programa, desse esforço para capacitar os legislativos municipais, estaduais e o federal para serem mais eficientes?
Sim, nós temos não só oficinas, a gente falou agora há pouco, como também produtos tecnológicos. Dois desses produtos, que são o nosso carro-chefe, vamos dizer assim, do Interlegis, fazem com que uma Câmara de Vereadores consiga se transformar, fazer uma própria, uma autorrevolução durante um ano, por exemplo. Você pode ter, por exemplo, o SAPL, que é o Sistema de Acompanhamento do Processo Legislativo, que é uma plataforma, um software que é instalado na Câmara de Vereadores de forma que consiga acompanhar o projeto desde sua apresentação até a aprovação final pelos vereadores e sua publicação e compilação junto com a lei orgânica. Ou seja, é um trabalho que é um produto tecnológico que facilita, agiliza o trabalho de uma Câmara de Vereadores. Nós temos vários exemplos no Brasil de câmaras que, ao usar um programa como esse, o SAPL, em um ano conseguiram, por exemplo, eliminar papel, aproximar mais a sociedade do poder legislativo, na medida em que a população consegue verificar num simples acesso pelo celular, por exemplo, a lei que foi votada, como é que ficou o resultado final da lei. Enfim, é uma forma de agilizar e dar mais transparência ao trabalho de uma Câmara Municipal.
Eu lembro, Niro, que uma das primeiras iniciativas, né, do programa Interlegis foi em relação a qualificar, né, as câmaras municipais a terem, por exemplo, sites na internet, dando assessoria para que as câmaras municipais tivessem acesso à internet, porque hoje, né, a internet, bem antes, o Interleg já tinha percebido isso, que era importante a Câmara Municipal ter um site bom, um site amigável, né, na internet, para integrar as atividades com a população. E o resultado é que a gente vê hoje muitas dessas câmaras municipais, inclusive cidades bem do interior, em municípios bem do interior, já com o site na internet, facilitando a integração com o cidadão.
É verdade, e muitos desses sites continuam sendo um site produzido pelo Senado. O Senado mantém hoje, junto com esse que eu acabei de citar, que é o SAPL, mantém também o Portal Modelo, que é um site voltado à Câmara. Ele é customizado duas vezes, a primeira vez para ser um site de uma Câmara Municipal, né, de uma Casa Legislativa, e depois ele é customizado para que seja daquela determinada Câmara de Vereadores, com a colocação da biografia de cada parlamentar, da composição de cada comissão interna, enfim, não só isso, naturalmente, mas a parte da transparência para publicação de leis, etc. Então, as câmaras municipais até hoje contam com isso, porque a gente tem um cenário muito heterogêneo, né, Adriano? A verdade é que nós temos ainda hoje câmaras de vereadores que funcionam eventualmente nos fundos de uma prefeitura, porque nem prédio próprio tem, né? Nós temos 5.570 municípios do Brasil e é muito heterogêneo esse cenário. Então, mas claro que muitas das câmaras municipais já nem necessitam mais desse serviço, porque, como você mesmo falou, né, a tecnologia cresceu, avançou demais, e aquele tempo inicial do Interleges, em que nós inclusive fazíamos instalação de equipamentos para teleconferência, né, para que a gente pudesse integrar melhor as câmaras de vereadores, assembleias e o próprio Congresso Nacional, esse tempo já passou. Agora a gente está caminhando para um momento em que possivelmente a internet e a tecnologia, de forma geral, crescem tanto que daqui a pouco o futuro do Interleges deve ser muito mais voltado, de fato, à capacitação do que à oferta de produtos tecnológicos.
É, queridos ouvintes, como você deu para notar, tudo isso é educação legislativa. Então, deu aqui para você perceber claramente como a data de hoje, né, o Dia Nacional da Educação Legislativa, deve ser celebrada, deve ser comemorada, deve ser exaltada, fruto aí de uma lei aprovada pelo Congresso e sancionada no início de 2024, ou seja, uma lei recente, é um conceito recente, né, pouco conhecido, como o Nilo estava explicando. E para encerrar aqui a sua entrevista, Nilo, a educação é uma via de mão dupla. Tem o lado aí do parlamentar, né, do assessor parlamentar, mas também tem o lado da população, que muitas vezes não conhece muito, né, o trabalho de uma câmara de vereador lá no município. O que você deixaria aí como mensagem aí para os nossos ouvintes, para ficar mais atento, ou ficarem mais atentos ao que acontece no Legislativo Municipal, que, se depender do Interleges, vai estar sempre bem qualificado?
Perfeita essa pergunta. É, só para lembrar ainda que a gente, além da escola que treina os servidores do Senado e de órgãos parceiros, nós temos a parte do ensino superior, também na escola do Legislativo, né? Que o Senado Federal, por meio do ILB, oferece também cursos de pós-graduação. Mas para responder a sua pergunta, Adriano, é que a gente, por exemplo, só para você ter uma ideia, como é que você forma um líder comunitário, por exemplo? Ele precisa conhecer melhor, ter uma relação melhor com a produção legislativa, com a produção de lei municipal. A partir desse conhecimento, a população consegue cobrar mais e melhor a atuação de um poder legislativo. Então, quando a gente fala de estímulo, de incentivo à cidadania, é de fato isso, porque a população só vai conseguir cobrar melhor o trabalho do seu parlamentar, aquela pessoa em quem ela votou para representá-la dentro de uma Câmara Municipal, se ela de fato entender um pouco mais como é que é produzida a lei. Isso faz com que o Legislativo também passe a ser reduza o grau de reação que existe, né? Existe uma certa reação, a gente sabe das notas, né? Em termos de instituições brasileiras, a gente sabe que a classe política, ela muitas vezes é vista de forma muito negativa, mas a verdade é que quanto mais a população compreende como é produzida uma lei, como é o serviço que é prestado por uma Câmara Municipal, melhor vai ser a cobrança e mais qualificada vai ser essa relação entre o parlamentar e a sociedade. Em última análise, Adriano, com isso a gente vai ter uma democracia fortalecida, o sistema de representação vai ser muito melhor analisado, avaliado pela população. Daí a importância da gente fazer essa via, né, como você falou, de duas mãos, em que a população compreende melhor a forma de fazer uma lei e de fiscalizar uma casa executiva, e o parlamentar e os seus assessores, seus servidores de uma Câmara Municipal serem muito melhor capacitados para poder oferecer melhores serviços para a população.
Nilo Bairros, coordenador do programa Interleges, muito obrigado aqui por ter aceito o nosso convite, ter aqui explicado esses assuntos relacionados à educação legislativa. Um abraço para você, até a próxima, apareça mais vezes aqui na rádio.
Quero muito, Adriano, basta ser convidado que eu estarei aqui, não tenha dúvida. Um abraço a todos, obrigado e uma bela quinta-feira.